Eduardo Spohr vai lançar em Maringá hoje um livro intitulado Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Ele já produziu um best-seller, A Batalha do Apocalipse. Eu converso com ele agora. Sr. Eduardo Spohr, boa tarde.
Alô, alô.
Sr. Eduardo Spohr, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aí.
Bom, o senhor tem uma história, engraçado, o senhor produziu um livro, o seu primeiro livro, que me parece que foi A Batalha do Apocalipse, vendeu mais de 145 mil cópias. E o senhor teve um começo árduo para poder colocar os seus livros no mercado e hoje é um dos autores de ficção mais lidos no país. Que o senhor contasse um pouco essa história, essa dificuldade de ingressar no mercado literário.
Na verdade, eu fui até interessante sobre a pergunta, porque eu não costumo chamar, não gosto de chamar mais de dificuldade, né? Mas são obstáculos que a gente tem que superar para até que... para até conseguir ser publicada, né? E no meu caso, eu publiquei de forma independente o livro, né? Assim como a gente, eu não tinha o apoio das editoras no início, eu corri atrás e publiquei de forma independente, com capital inicial, tudo, vendemos através da internet, num blog, né? No blog Jovem Nerd, vendemos por lojinha. E depois, como o livro vendeu bem na internet, foi um sucesso, e aí posteriormente as editoras, né, se interessaram e entraram em contato. Mas foi melhor que eu não fui publicado no início, porque toda essa jornada me deu uma experiência muito grande, me ensinou bastante. Então eu não... E até ligar a sua pergunta, que eu não gosto de chamar de dificuldade, eu chamo de obstáculos que são importantes para a gente superar.
Esses obstáculos que o senhor coloca... A aceitação de um livro de ficção produzido por um autor brasileiro, que não costuma cair no gosto do leitor, né, desse gênero. Qual a explicação que o senhor daria para isso?
Eu acho que, na verdade, eu acho que o leitor, ele sempre foi muito interessado em ficção, tem outros autores aí que já estão no mercado, né? Mas eu acho que justamente por ser um livro não só de um brasileiro, mas que tem partes que se passam no Brasil, no início eu até achei que pudesse ter uma coisa ruim, mas acabou se tornando um diferencial positivo. O brasileiro hoje em dia está muito mais orgulhoso de ser brasileiro, não existe mais aquela coisa de que tudo do Brasil, tudo que vem do Brasil é ruim. Pelo contrário, nossa geração, hoje em dia a gente está muito mais orgulhoso, então tudo que vem do Brasil é bom. Então essa onda aí de otimismo em relação ao nosso país, acho que também pode ter ajudado aí o livro, né, a ganhar aí o interesse do público, né, do leitor, né?
Tema, o senhor é jornalista e jornalista costuma tratar de fatos. Fatos costumam ser alimentados por acontecimentos. Criar ficção significa inventar determinadas relações e acontecimentos que vão criar um enredo, uma história que não tem nenhum compromisso com a veracidade. É muito difícil fazer as duas produções, uma ajudou a outra. De onde vem essa inspiração?
Foi isso que você perguntou, desculpa que eu não estou vendo muito bem. Você perguntou sobre inspiração.
Porque você é jornalista. Todo jornalista está atrás do fato, do acontecimento, de algo real. E quando você cria ficção, você produz uma história que não tem compromisso com a verdade. Esses dois mundos aparentemente são diferentes. E daí como é que um autor bem sucedido conseguiu inspiração no que seria o oposto ao que ele cria?
Inspiração, na verdade, de várias fontes, né? Acho que a inspiração é a mistura de tudo. Mas, em primeiro lugar, eu gosto de dizer assim, que a inspiração são as referências que você tem, né? Que você assimila ao longo da sua vida e que você continua assimilando. Então, acho que não existe muita, é até uma coisa interessante para quem escreve, quem gosta de escrever, não existe aquela inspiração de que eu tenho que esperar vir uma luz do céu e me inspirar. Inspiração vem no fruto de muito trabalho, né? Muita relação, muito trabalho duro e tal, e você buscar essas referências. Então, se eu estou escrevendo ali sobre, sei lá, sobre, no caso, o primeiro livro foi sobre o fim do mundo, né? Sobre anjos, demônios, o fim do mundo, eu estudei muito para pegar essa inspiração tudo, e o segundo livro também. Então, é daí que vem a inspiração, basicamente.
Eu volto a conversar com o Eduardo Spohr, que vai lançar o livro amanhã em Maringá, vai lançar Éden, Herdeiros de Atlântida. Eduardo, você estava falando sobre o estudo que você faz para a produção dos livros. Eu gostaria que você continuasse a partir daí, quando você diz que estuda para o lançamento dos livros, para a produção dos livros, que não é inspiração, não é resultado de muito estudo.
Eu acho que isso é uma constante aí. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, né? O trabalho do escritor é você realmente procurar as suas fontes. Na medida que você vai escrevendo, lendo, escrevendo e trabalhando, você vai encontrando o seu caminho, né? Então, a inspiração, eu digo que é bem por aí mesmo. celeiro bastante, acumular muita informação. Então eu chamo isso de expressão. Expressão igual referências a, que você acumula, que você aprende, entendeu? Pelo menos a minha visão é essa.
Quando você saiu do jornalismo e você estava numa situação de buscar um novo caminho profissional, é muito difícil essa transição, entrar na literatura como escritor e ser bem sucedido. O que você acha que foi o fator mais importante para que isso acontecesse da forma como aconteceu para você?
Eu acho que assim, quando você faz o que você gosta, né, como era o meu, na verdade, mesmo assim, hoje em dia eu vivo de literatura, né? Eu sou formado, mas eu não trabalho mais com jornalista, trabalho na literatura. Mas mesmo se eu não trabalhasse só com literatura, ou se mesmo se o livro não tivesse sido lançado, eu continuaria a escrever, porque era uma coisa que eu amo, que eu sempre fiz desde pequeno. Então, na verdade, a transição foi muito natural. Eu acabei que eu escrevia, mas acabou que os livros começaram a dar mais dinheiro do que ao jornalismo. Então, eu acabei naturalmente indo para essa parte literária, né? Foi uma coisa bastante natural. Sim, né? Eu acho que isso acontece muito com quem realmente faz o que gosta, né? Acho que de repente tem um hobby, você vai aprimorando aquele hobby e tal, e acaba que no final você consegue até deixar a sua profissão original para se dedicar àquilo que você realmente gosta. Né?
Eduardo, tem uma curiosidade sobre a sua obra, que os consumidores maiores do seu trabalho são a chamada grupo dos nerds, que são os jovens adultos, o pessoal que gosta de ficção. Esse teu trabalho e esse seu público, como é essa relação que você tem da produção do trabalho e esse público seu? Como é que você foca e idealiza esse público leitor seu?
Pois é, na verdade eu acho que assim, isso foi no início, né? Eu tenho um público forte, que é o que você falou mesmo, que são jovens e tal, mas hoje em dia o público está bastante amplo, né? Até pessoas assim, mais velhas, pessoas de várias idades, várias, né? O legal, né, como vir com essas pessoas através da internet, através das redes sociais, do meu Twitter, né, tem o Facebook, tem o Orkut, pelo blog. Então essa comunicação, né, que você tem com o público é muito interessante para mim, e é o que faz assim, tipo, acho que parte do sucesso é isso, é ter essa troca com o público, acredito eu.
Eduardo Spohr, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos aí.